Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, antes de entrar no tema do meu pronunciamento, senhor presidente, eu quero fazer um pedido para a equipe do Ministério do Planejamento da nossa presidenta Dilma, com relação à transposição dos servidores do Estado de Rondônia para os quadros da União. Nós já debatemos esse assunto, nós já aprovamos aqui no Senado, já fizemos várias reuniões, há vários meses, há anos estamos discutindo esse assunto. E até agora, até esse momento, nós não temos ainda uma solução definitiva com relação à transposição dos servidores do Estado de Rondônia para os quadros da União. Já é lei, nós precisamos ter uma definição e que se comece a transposição, fazer a transposição, a transpor, a trazer as folhas de pagamento do Estado para a União. Então, fica aqui o meu pedido à nossa ministra, que sempre nos atendeu muito bem, atende a todos nós, senadores, atende muito bem ao Estado de Rondônia, através do nosso governador Confúcio Moura. Tem feito um grande trabalho à frente desse ministério, mas fica aqui o nosso pedido, nosso apelo, para que seja resolvido o mais rápido possível essa questão da transposição dos servidores públicos do Estado de Rondônia, que esperam com ansiedade essa definição para que a gente possa concluir esta, podemos até chamar assim, de novela da transposição dos servidores do Estado de Rondônia. Ouvi atentamente aqui, logo pela manhã, o pronunciamento do senador Luiz Henrique, do qual eu cumprimento pelo seu pronunciamento e também pelo trabalho que fez à frente da relatoria na Comissão de Agricultura da reforma do Código Florestal Brasileiro, aonde foi aprovada essa semana na Câmara dos Deputados. É importante lembrar que esse projeto nasceu na Câmara, veio para o Senado, nós fizemos a revisão que era necessária, debatemos com todo o país, com todos os segmentos da sociedade, fizemos as mudanças que achávamos necessárias e remetemos de volta para a Câmara. E a Câmara também o fez novamente, debateu, discutiu e fez as mudanças que se achavam necessárias, senador Paim. É assim que funciona a democracia brasileira, assim que funciona as leis do nosso país. E fez as mudanças que a Câmara achou necessária. Agora, segue para a sanção da presidenta Dilma e espero que a nossa presidenta sancione essa lei, que é muito importante para todo o país, para produtores, para ambientalistas, para quem não produz, mas consome a produção agrícola brasileira. Portanto, é um tema da maior importância e cumprimento aqui os deputados pela aprovação. Mudanças acontecem e o debate sempre vai acontecer. Nunca haverá unanimidade com relação a vários temas, principalmente ao Código Florestal. Ouvi atentamente também o pronunciamento do senador Pedro Simão e o pronunciamento de Vossa Excelência, que preside essa sessão, Mozerino do Cavalcante, com relação à CPI. A CPMI. É preciso apurar com muita atenção e muita responsabilidade todos os fatos que envolvem essa questão da CPMI. Eu quero fazer só uma colocação. Se existem empresas envolvidas em desvios, em possível desvio de verba pública, essa empresa ou essas empresas não poderiam fazê-lo sozinho, sozinhas, só as empresas. Tem que haver envolvimento de pessoas do governo, seja estadual, estaduais, municipais ou federal. Uma empresa não consegue promover desvio de verba sozinha, sem o envolvimento da outra parte. Tem que haver as duas partes, senhor presidente. É impossível ter acesso a verbas públicas somente através de uma empresa. Tem que haver o envolvimento da outra ponta, do outro lado. Por isso a importância da apuração de todos os fatos com muita responsabilidade, com muita atenção, que é de costume do senador Vital do Rego, que preside essa comissão de inquérito, essa CPMI mista. O senador Vital do Rego sempre foi muito cauteloso, muito prestativo, muito atencioso em todas as suas atuações aqui nessa casa e fora daqui também. Por isso, eu tenho certeza que será apurado para que nós possamos separar o joio do trigo. É importante colocar agora quem tem responsabilidade e também quem não tem, para que nós possamos realmente avançar no nosso país. E a importância dessa CPMI é a participação da base do governo, é a isenção do governo através da nossa presidenta Dilma, onde ela coloca que não vai participar, não vai tentar nem atrapalhar, nem ajudar, vai ficar isenta. Isso é muito importante para o bom andamento desse trabalho aqui nessa casa e junto com a Câmara dos Deputados. Mas o tema que eu trago aqui hoje, senhor presidente, é a agricultura. A agricultura brasileira é, notadamente, uma das mais modernas e produtivas de todo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela é cheia de contrastes, pois reúne em um mesmo ambiente, em um mesmo setor, o que há de mais moderno e o que há de mais arcaico em termos de métodos, técnicas e tecnologias. Enquanto os grandes produtores de soja, de milho ou de cana-de-açúcar utilizam os mais modernos equipamentos, muitos produtores da agricultura familiar ainda utilizam arados de tração animal e técnicas de plantio das fases da lua, sem o apoio da ciência moderna, sem o apoio da tecnologia. Um exemplo disso é a agricultura paranaense, considerada sinônimo de eficiência no país. Aliás, não só a agricultura no Paraná, mas em praticamente todos os estados do sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, também tem uma eficiência muito grande com relação à agricultura, utilizada em muitas situações como modelo a ser seguido. No entanto, esta agricultura abriga parcela considerável de sua população rural em condição de pobreza, segundo os critérios oficiais de classificação. O interessante é que qualquer referência que se faça ao setor agrícola brasileiro está e sempre estará associada ao bom desempenho do agronegócio. Entretanto, as informações oficiais revelam a existência de um país, de um Brasil rural pobre. Esse cenário reflete o modelo de gestão adotado no Brasil, que prioriza ações de curto prazo e políticas imediatistas, que normalmente não têm continuidade ou com escala reduzida, por exemplo, o acesso à assistência técnica. Em Rondônia, como em praticamente todos os estados brasileiros, a situação não é diferente. Assim, dificilmente a equalização dos dois Brasis rurais será alcançada apenas com a adoção de políticas de transferência de renda através da Bolsa Família, por exemplo. Não é através da Bolsa Família que nós vamos resolver a situação dessas famílias que hoje estão em estado de pobreza na zona rural. Embora é importantíssimo nós termos a Bolsa Família para que essas pessoas possam ter acesso ao mínimo necessário para a sobrevivência. É necessária a adoção de estratégias de longo prazo, que tenham por objetivo a mudança dos elementos estruturais que poderiam elevar a produtividade agrícola, como a implantação de assistência técnica direta ao agricultor, crédito agrícola, visando o aperfeiçoamento e a diversificação das suas atividades. Essa diversificação na agricultura familiar, tem que ser voltada para as aptidões regionais de solo, de clima e de infraestrutura, e pode contemplar também atividades não agrícolas que aproveitem as oportunidades da economia regional, como turismo, serviços, etc. Faço essa comparação para dizer que a agricultura extensiva, muitas vezes sustentada em monoculturas, é muito importante para a economia brasileira, mas ela já conquistou seu espaço, sua autonomia e tem recursos e conhecimentos para se manter e se desenvolver. Temos que trabalhar para que o pequeno agricultor familiar tenha acesso à educação no campo, à assistência técnica, novas tecnologias, infraestrutura nas suas estradas, o seu acesso da sua residência até o comércio, tem acesso à energia elétrica, bem como crédito para investimentos em suas atividades, e não apenas para a compra de maquinários, o que, na verdade, favorece mais a indústria do que a agricultura familiar em si. A pequena propriedade rural é de grande importância para o agronegócio brasileiro, principalmente os de características familiares, já que nessas propriedades são produzidas grande parte dos produtos que compõem a cesta básica dos trabalhadores. Mas o que estamos presenciando, senhor presidente, é um grande desestímulo por parte dos produtores para continuarem a produzir, para continuarem permanecendo no campo. Por isso, o Estado tem que fazer a sua parte, criando políticas públicas que supram essa lacuna deixada nos últimos anos e que tem trazido grandes prejuízos para a nossa economia. Um exemplo disso é a produção de café no nosso estado de Rondônia. Nos últimos 15 anos, a produção de café caiu de 4 milhões de saca a ano para 1 milhão de saca a ano. Essa redução produziu um impacto de R$ 600 milhões a menos na economia do estado de Rondônia. Somente com o imposto, o estado deixou de arrecadar mais de R$ 100 milhões. Um dado importante que talvez explique essa redução na produção de café em Rondônia é que 80% dos produtores estão na chamada agricultura familiar, em propriedades com até 4 módulos fiscais ou 260 hectares. Muitos desses produtores abandonaram suas lavouras para criar gado de corte ou gado de leite, o que contribuiu para que o rebanho bovino multiplicasse nos últimos 15 anos, chegando a 14 milhões de cabeças, o sétimo produtor do rebanho do país, e que fez com que a carne bovina se tornasse o principal produto de exportação do estado de Rondônia. Estamos trabalhando para manter e até ampliar a produção de carne e de leite no nosso estado. Mas, ao mesmo tempo, temos muito claro a necessidade de resgatar as culturas tradicionais de café, de cacau, de arroz, feijão, milho, bem como as tradicionais lavouras de mandioca, melancia, cupuaçu, açaí, a castanha e outros produtos típicos da nossa Amazônia. Para isso, estamos trabalhando em ações integradas com o governo do Estado, com apoio e o comando direto do nosso governador Confúcio Moura, que conhece muito bem a agricultura familiar, juntamente com o governo federal, por meio dos Ministérios da Agricultura e de Desenvolvimento Agrário, Rural e da Pesca. Creio que essas ações integradas entre os governos e as agências de fomento e financeiras é o caminho para a retomada da agricultura familiar rondonense. Aqui no Senado, na Comissão da Agricultura, estamos trabalhando em parceria e levantando a discussão de temas que possam auxiliar nesse processo. Eu tenho certeza, e aqui discutimos e por várias vezes pedimos...
Senador, se me permite
pois não, senador,
fazer o registro da presença nas nossas galerias dos alunos do Colégio Equipatos, de Patos de Minas, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Quero esclarecer que a sessão de hoje, como está no painel, é uma sessão não deliberativa. Portanto, é um dia em que não há votações, que apenas os senadores têm a oportunidade de fazer os pronunciamentos, como está fazendo o senador Assir, de Rondônia. Hoje já falaram 8 senadores e ainda tem mais o senador Paim para falar. Sejam bem-vindos, portanto.
Os cumprimentos aos nossos alunos, sejam bem-vindos à nossa casa, é a casa do povo brasileiro. Sejam todos bem-vindos, alunos, como também os seus professores que vieram de Minas Gerais, Patos de Minas, é isso? Para visitar o nosso Congresso Nacional. Eu dizia, senador presidente Moser do Cavalcante, nós aqui pedimos por várias vezes planos de governo, ações de governo que levasse tecnologia ao campo, que desse crédito aos nossos agricultores. Agora nós temos ações claras, tanto do governo federal, com o Pronaf, por exemplo, e também do governo do estado de Rondônia, que está absorvendo a parte que o agricultor iria pagar pelo juro para a compra de equipamentos agrícolas, o estado de Rondônia vai absorver esse juro até R$ 50 mil. É um trabalho feito pelo governador Confúcio Moura, pelo vice-governador Ayrton Gurgas e também pelos deputados da Assembleia Legislativa. Todos estão trabalhando nesse sentido, para levar a tecnologia ao campo, para fazer com que o nosso agricultor tenha acesso a esses implementos agrícolas. Mas eu quero fazer um alerta, senhor presidente. Nós não podemos dar essa condição aos nossos agricultores, que eles venham a se endividar comprando equipamentos fabricados no sul do país, resolvendo a questão da produção de implementos agrícolas, tratores e tudo mais, absorvendo a si uma dívida. Nós precisamos, além de fazer com que os nossos agricultores tenham acesso a esses equipamentos, à assistência técnica. Tem que ter uma política pública definida nos estados, e eu falo aqui do meu estado de Rondônia, com relação a dar o apoio necessário para que essas famílias possam adquirir os seus produtos, mas também produzir, e que desse produto eles possam não apenas pagar pela compra que estão fazendo, mas que possam também dar melhor conforto à sua família, possam ter uma melhoria de qualidade de vida. Esse é o grande objetivo de dar acesso ao agricultor a financiamentos baratos, nesse caso de Rondônia, sem juros, juro zero. Juro que uma parte o governo federal banca e a outra parte o governo do estado também assumiu essa responsabilidade de pagar o juro para que o agricultor tenha acesso a esses equipamentos. Mas mais importante do que isso, ou tão quanto, é políticas públicas de assistência técnica, dando direções para o agricultor familiar para que ele possa produzir com resultados positivos, resultado que venha realmente atender a sua necessidade familiar, atender a sua necessidade local de produzir e contribuindo com isso para que a economia brasileira possa crescer cada vez mais, já que o agronegócio é responsável pelo saldo positivo da balança comercial brasileira. Nós queremos que Rondônia possa continuar produzindo com grande escala, mas também que o pequeno agricultor, o agricultor familiar, possa produzir e contribuir cada vez mais para que o nosso país possa ser o maior produtor de alimentos do planeta. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas considerações para essa sexta-feira. Lembrando, desculpe, senhor presidente, que à tarde nós teremos o nosso ciclo de palestras e debates da Comissão de Agricultura. É o sexto seminário e hoje nós vamos debater a produção do cacau. Será transmitido pela TV Senado, pela Rádio Senado, e as pessoas que tiverem oportunidade e quiserem participar, poderão participar através do e-mail do Senado ou do 0800 para fazer perguntas, dar sugestões. Estarão conosco Dr. Eduardo Brandão Costa, da CNA, Dr. Kleber Souza dos Santos, do MAPA, Dr. Walter Tegani, Dr. Rafael, da AIPC, e Rafael Ercelim, do AIPC também, e Dr. Guilherme Galvão, da APC, Dr. Jai Wallace da Silva, diretor da Comissão Executiva de Lavoura Cacaueira. Todos vamos estar, a partir das 14 horas, debatendo esse tema da maior importância para o nosso país e, principalmente, para o nosso estado de Rondônia, como também o estado da Bahia, que tem uma produção grande de café, aliás, desculpa, de cacau, que também contribui para a positividade da nossa balança comercial brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.